Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam bem-vindos ao Negócios à Lupa pela AEMINHO. No episódio de hoje junta-se a mim João Lupi, da Abreu Advogados, associado sénior nesta empresa desde 2022, trabalhando principalmente nas áreas financeira e projetos, com intervenção em operações de investimento e financiamento. Em outubro vamos focar-nos neste podcast na sustentabilidade e nas melhores práticas ambientais, sociais e de governança. João, seja muito bem-vindo, obrigada por se juntar a nós. ESG é uma sigla que importa muito para o futuro das empresas. As práticas de ESG foram criadas pelo Pacto Global da ONU, em parceria com o Banco Mundial em 2004, estando relacionadas de resto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também criados pela ONU. O que é que esta sigla exatamente representa?
Muito bom dia, Liliana. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É para mim um prazer estar aqui convosco hoje a falar desta temática tão importante. ESG, no fundo, é um conjunto de obrigações que estão segregadas em três vertentes, portanto, a do ambiente, a social e a da governança, que cada uma dessas vertentes inclui um conjunto muito vasto de obrigações e de princípios, têm vindo a ser, de forma crescente, impostos à sociedade. Portanto, começámos a nível estratégico, eu diria que muito bem pensado, porque começou por se impor no setor financeiro um conjunto de obrigações. Setor financeiro, estamos a falar entre muitas outras, mas digamos instituições financeiras, empresas de investimento e os fundos de investimento, portanto, onde está uma grande parte do capital, uma série de obrigações de avaliar e de guiar e de recomendar que os investimentos, que esse capital seja direcionado para empresas, empresários ou projetos que, de facto, tenham um impacto positivo nestas três grandes vertentes, que, como disse, se desdobram em vários aspectos que, se calhar, podemos aqui poupar porque são intuitivos e, uhum, e podemos ganhar um bocadinho de tempo. Na sequência desse primeiro passo, que durou alguns anos e que foi feito por via de um conjunto de instrumentos normativos muito vasto, entramos agora numa nova fase, com a Corporate Sustainability Reporting Directive, que é interessante notar, se calhar aqui um pequeno parênteses, porque os nossos ouvintes não terão isto claro, uma diretiva é um instrumento normativo da União Europeia, que, contrariamente a muitos outros, o mais comum dos quais o regulamento, não é suficiente para produzir efeitos legais e as obrigações que ali prevê nos Estados-membros, nomeadamente, falemos do caso de Portugal. Portanto, pressupõe que num prazo tipicamente de 2 anos, os Estados-membros têm a obrigação de adotar uma lei que venha, de facto, implementar o que ali se prevê, que é dada alguma margem de discricionariedade para os Estados-membros poderem variar um bocadinho em algumas das soluções, no seu ordenamento jurídico. Portugal é um dos poucos países, e aqui não é motivo de orgulho, aliás, em termos de histórico, já temos um histórico que tem custado muito dinheiro aos contribuintes, em atrasos na transposição destas diretivas. E Portugal é um dos únicos 6, neste momento, Estados-membros, que ainda não o fez. Portanto, é uma competência do Governo e é uma coisa que, se calhar aproveitando esta oportunidade, relembrar que já estamos 2 meses atrasados. Os Estados-membros têm o dever de fazer essa transposição e, para além da transposição, têm que comunicar à Comissão Europeia, que despoleta processos de contornação quando há falhas. Essa diretiva, que falta ser transposta para Portugal, prevê que, a partir do próximo ano, as grandes empresas chamadas de interesse público sejam obrigadas a monitorizar e a relatar oficialmente no relatório de sustentabilidade a sua performance e em termos destas matérias e definir objetivos específicos que têm que ser atualizados em cada ano. A estratégia nesta diretiva, assim, é idêntica. Ou seja, prevê-se uma aplicação gradual num primeiro ano, que é já 2025, por referência ao ano anterior, que está agora a terminar, o exercício económico de 2024, as chamadas empresas de interesse público são obrigadas a fazê-lo no ano seguinte, que, segundo critérios, volume de negócios, total de balanço e número de trabalhadores, vai-se abranger um número maior de empresas. Isto vai ocorrer durante 4 anos. Okay? A estratégia vai ser idêntica na outra diretiva que eu referi, que é a Corporate Due Diligence Directive, com as nuances que eu já referi. Agora passo-lhe a palavra, que eu se calhar já estou a falar sozinha, aqui, a ideia não é um monólogo.
Já fez aqui uma bela introdução ao tema, mas eu acho que importa também percebermos o que é que ganham as empresas e os consumidores com estas práticas de ESG.
Muito bem, portanto, no fundo o princípio aqui acaba por ser, de uma forma se calhar mais ilustrativa e simples de perceber, uma mudança de paradigma, que é as sociedades, as empresas deixam de ter um objetivo unicamente de produzir resultados para distribuir dividendos aos acionistas e passam a ter que ter uma consciência, uma estratégia, a demonstrá-lo, não é apenas boas intenções, de ter os impactos positivos nestas três vertentes. Portanto, no planeta, nas pessoas, não só nos acionistas. Okay? Este é o primeiro princípio. Portanto, todos temos a ganhar com isto. Nós temos todos consciência, estamos agora, o António Guterres, na sua qualidade de Secretário-Geral das Nações Unidas, já referiu, e temos vários exemplos, é fácil de ver isso diariamente pelo mundo fora. Estamos na era da ebulição global, já não é o aquecimento global, e portanto é preciso de facto adotar medidas. Portanto, temos todos a ganhar com isto, na perspectiva de população, se quiser. Na perspectiva dos empresários, tem riscos associados, riscos de ficar fora de cadeias e de clientes e fornecedores que sejam abrangidos por isto, porque se, vamos lá ver, o risco, um grande risco aqui é, não estando diretamente abrangido, se eu tiver dependente ou muito exposto a contrapartes que estejam abrangidas, o mais provável, no curto, médio prazo, é que eu seja excluído. Porquê? Porque eles terem como parceiros umas empresas com um perfil que não esteja alinhado com isto, vai afetar a sua própria performance. E estamos só no campo do que, digamos, já está implementado, apesar do que eu referi, da falha do prazo de transposição. Isto vai agravar muito mais para a frente. Pronto. Portanto, tem riscos, tem custos, porque isto é difícil de perceber, é difícil de traduzir, é difícil de implementar. Uhum. E portanto implica necessariamente investimentos em tecnologia, investimentos em aconselhamento, investimentos em equipas, mas também apresenta uma grande oportunidade, porque no fundo quem tiver consciência e agir primeiro vai se calhar até conseguir entrar em determinados clientes e cadeias de fornecimento que não consegue neste momento, porque isso vai passar a ser um critério determinante para o tecido empresarial. É claro que o tecido empresarial que nós temos é um tecido empresarial também muito particular. Não é? Mais de 90% são PMEs, temos muitas microempresas e, portanto, é um tecido empresarial que também, só por si, terá uns desafios acrescidos. Não é? Se estivermos a falar de estruturas menores, investir, fazer grandes investimentos em consultorias, em novas tecnologias, em equipas, não é uma coisa que esteja ao alcance muito fácil das microempresas, mas eu diria que é um bocadinho por aqui.
Mas as empresas sentem já essa pressão de ESG não ser uma opção, ser já um imperativo que se impõe?
Eu julgo que não. Uhum. Temos estado a trabalhar muito ativamente nestas matérias desde há muitos anos, e o que notamos no fundo é que o nível de consciência aumentou drasticamente nos últimos 2 anos. E quando eu digo drasticamente, digo, há cerca de 2 anos pouco se falava disto, nos últimos 2 anos e cada vez mais num passado recente, multiplicam-se os eventos, multiplicam-se os artigos, multiplicam-se os especialistas. Eu sinceramente constato que infelizmente, quer dizer, sem nenhuma crítica, porque de facto é desafiante, mas o tratamento destes temas é muito high level. Portanto, fica-se muito nos princípios, nos conceitos, nos palavrões, mas não chega. É preciso perceber como, de que forma, e é preciso implementar. E, de facto, há um nível de consciencialização maior, mas eu continuo, e falamos com vários empresários, vários perfis e várias dimensões, e há muitas, muitas pessoas que nem sequer conhecem o termo, e, portanto, muitas menos que já estão sequer alinhadas com isso. Portanto, é uma mudança de consciencialização e de estratégia que é difícil de implementar.
Já aqui foi falando, mas muito se tem visto e lido sobre algumas diretivas, a Corporate Due Diligence Directive e a Corporate Social Responsibility Directive. Do que é que estamos a falar? Que implicações é que isto tem?
Muito bem, vamos lá ver. Há um conjunto, como eu já aqui referi, enorme de instrumentos legislativos e que serão muitos aplicáveis a algumas empresas, consoante o seu setor, consoante o tipo de indústria, consoante o seu perfil. Estas duas, na linha do que eu já referi, portanto, tendo em conta que será uma aplicação gradual, que começaremos pelos maiores e vamos descendo e cada vez alargando mais o âmbito, ainda com o efeito de contágio, que eu acho que em termos estratégicos está muito bem pensado, temos no fundo um grupo, que é o grupo das obrigações de divulgação, monitorização, processamento e divulgação, ao longo do tempo, portanto, com metas definidas e com atualizações dos progressos que são feitos. Aliás, nós já temos isso a nível dos Estados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A ONU faz uma monitorização. Eu estive a consultar antes de me sentar aqui consigo e Portugal está no 20º lugar em termos de progresso, mas está tudo muito atrasado. Sem me querer perder e voltando à sua questão, portanto, temos esse conjunto de obrigações e depois temos o outro conjunto de obrigações, que são obrigações mais operacionais. E se, no que diz respeito, também há um apontamento que vem sendo feito e que tem uma grande dose de verdade, mas também pode levar a alguns equívocos em quem ouve, que é vinho novo em garrafas velhas. Portanto, há uma série e um conjunto enorme de legislação cujo desconhecimento não aproveita a pessoa, mas nestas matérias todas, portanto, muitas dessas obrigações já existem legalmente. No entanto, isto, o âmbito das obrigações é muito alargado e se calhar dizer que ainda nesta componente da monitorização e divulgação também não é necessariamente novo. Existe já uma obrigação de uma diretiva anterior, a NFRD, Non-Financial Reporting Directive, que obriga o conjunto das empresas, poucas, diga-se no caso de Portugal, chamadas de interesse público, que será por aí que começarão as obrigações destas outras duas diretivas, a divulgar também informação para além da financeira. E agora, o âmbito dessa obrigação que tem de ser divulgada é muito superior. Okay? Por outro lado, no que diz respeito à parte da Due Diligence Directive, o que é que isto representa na prática? Eu diria que podemos segregar em três grandes linhas. A primeira, a obrigação de identificar, prevenir e remediar os efeitos que se designam efeitos negativos, não só reais, mas potenciais, das atividades da empresa, mas não só da empresa, como é no caso da Reporting Directive, mas também ao longo das filiais, enfim, também não merece grande destaque, porque estamos a falar do grupo, mas dos parceiros, da cadeia de valor. Cadeia de valor a montante e a jusante, portanto, o chamado upstream. Tudo o que antecede o fabrico e a produção do que é a minha atividade, e downstream, tudo o que se segue. Portanto, downstream, tipicamente, transporte e distribuição, em algumas indústrias, processamento, refinação e outro tipo de atividades. E no que se refere o upstream, portanto, toda a extração, as matérias-primas, de onde é que vêm, como é que elas são extraídas, e os impactos negativos, reais ou potenciais, volto a sublinhar, em quê? Nos direitos humanos e no ambiente. Okay. O outro grande vetor é a parte das sanções, contornações à responsabilidade civil pelo incumprimento dessas obrigações, algo que é de facto muito relevante para sairmos do risco da letra morta e passar a ser uma coisa que vale a pena prestar atenção, porque não prestando há um custo e há um risco financeiro, e aí as empresas e os empresários naturalmente vão prestar outra atenção. E o terceiro grande vetor é o plano de transição na linha do Acordo de Paris. Portanto, nós no fundo temos objetivos, isto é de facto muito complexo e fragmentado o nível de leis e legislação sobrepostas, mas temos objetivos essencialmente definidos até 2030 e até 2050. E em 2050 prevê-se que seja uma sociedade neutra em termos de neutralidade carbónica, na verdade é gás de efeito de estufa, que vão muito para além do carbono em si. Portanto, eu diria que é um bocadinho estes três grandes fatores. Isto implica Adotar imensas políticas internas implica ter um processo de reclamação ativo, implica rever tudo o que é contratos com fornecedores e ter mecanismos para acionar, implica este dever de diligência. O que é o dever de diligência? Ouça, o dever de diligência é eu fazer esforços por conhecer o que é que a minha contraparte e os meus parceiros, como é que eles fazem, o que fazem até ao produto que eles me entregam chegar a mim, ok? E de facto, ou seja, eu acho que as pessoas podem estar eventualmente mais familiarizadas com o termo de due diligence quando estão a olhar para um ativo que querem comprar. Vão contratar assessores legais e financeiros que conhecem as matérias que estão em causa e que são muito relevantes para o ativo que vamos comprar, e contratamos para eles pedirem informação, pedirem documentos, analisarem e reverem tudo aquilo à luz da lei e dos sistemas financeiros para identificarem que contingências e riscos existem. Isso tem que ser feito nesta vertente, pelas próprias empresas, ao longo de toda a cadeia de valor. E é um bocadinho isto, portanto, só para referir que, quando eu digo, porque isto também não quero que os nossos ouvintes saiam daqui com uma ideia equívoca, quando eu referi aqui que faz hoje 2 meses desde a entrada em vigor dessa diretiva, a Due Diligence Directive, entrada em vigor, mais uma vez, ainda está a decorrer o prazo para a transposição, e o prazo vai até a metade de 2026. Portanto, este grande, digamos, marco neste caminho que não tem retorno, vai começar a apanhar, a fazer aquele processo gradual de começar pelas maiores empresas e descer por ali fora, a partir de 2026, com o processo de transposição.
Muito obrigada, João Lupi, pela presença neste espaço. Vamos agora conhecer a agenda da AEMINHO para o mês de outubro. Esta quarta-feira, dia 2, às 18h30, será inaugurado o escritório da Associação Empresarial do Minho, em Viana do Castelo. A AEMINHO organiza esta quinta-feira um jantar intimista com a Ministra da Modernização, Margarida Balseiro Lopes, que juntará empresários da região com o objetivo de refletir sobre o futuro numa economia globalizada e em transição. Na sexta-feira, às 10 da manhã, em Guimarães, há Business Talks com a Abreu Advogados. ESG e as oportunidades de crescimento de negócio é o tema em destaque. No dia 8 de outubro, às 11h30, decorre online uma Speed Talk com a Unit Consulting, PT2030, quais os investimentos e incentivos mais relevantes para as empresas e fatores críticos de sucesso de uma candidatura, é o tema que estará em cima da mesa. E há uma nova sessão no dia 22 de outubro com a Pagero sobre a faturação eletrónica como uma oportunidade. De 24 a 27 deste mês, Vila Verde será palco da segunda edição do torneio Interempresas AEMINHO Rate Paddle. E assim que fechamos o primeiro Negócios à Lupa do mês de outubro, eu estou de regresso na próxima quarta-feira. Até lá!
Negócios à Lupa pela AEMINHO. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINHO.